Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli, além de Rodrigo Carvalho aqui nos trabalhos técnicos. A gente vai falar aqui da classificação alvirrubra, a segunda fase da Copa do Brasil. O Náutico empatou com o Imperatriz, 1-1 fora de casa, um resultado que já garantiu a classificação automática e talvez, tenha confronto pernambucano na segunda fase. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta rápida aqui a João de Andrade Neto. João, alguém do Náutico saiu cambaleando hoje do jogo, sentindo alguma lesão?
Saiu e preocupante, né? Que foi o Wallace pernambucano. Ele foi substituído com a dor no joelho. Vai ser reavaliado amanhã. Então, dá uma dica aí pra ele.
É, meu amigo. O Wallace aí, salesinado do Departamento Médico do Náutico, é bastante competente, deve recuperá-lo em breve. Mas você, que não tem a sorte de ter um departamento médico profissional, você tem um departamento médico fora de série para visitar. É a Clínica Orto, certo? Está ali na Estrada do Encanamento, número 459. É o parceiro aí do 45 Minutos. Fred fez aquela apresentação, né? Dizendo, não, vai estar preparado lá no campeonato as horas. Mas se você tem problema de coluna, está sentindo a dorzinha no joelho, está sentindo algo em qualquer articulação do corpo, a Orto está pronta para te receber, para te atender, para te ajudar. E fique ligado que a gente vai trazer aí bons exemplos em breve de outras atividades que a Orto realiza, porque não é só cuidar de lesão não, tá? Não é só fisioterapia não, tem muito mais coisa que a Orto oferece aos ouvintes do 45 Minutos e aos pouquinhos você vai conhecendo mais da Orto. E você aí que tem plano de saúde, não acho que é só para cliente particular não, viu? Você tem plano de saúde, pode consultar a Orto aí nas suas redes sociais ou através de telefones. Você vai ver que tem, a rede é imensa, certo? Recebe quase praticamente todos os planos de saúde e você já pode visitar. Lembrando que a Orto também pode ser contactada aí pelos telefones 3268-7567 ou também no WhatsApp no 996900871. 996900871. Orto parceira aí do 45 Minutos.
E só dar um toque, Rafa, é o seguinte, pessoal que tem uma dorzinha e tal, não vai deixando essa dorzinha pra lá não, porque essa dorzinha de articulação, de joelho, sei o que é uma dorzinha, se você não se cuidar, vira uma dorzona, é igual a qualquer problema, você tem que solucionar quanto antes para que esse problema se torne uma coisa maior. Né?
Isso mesmo, João, não é, tem que prevenir, tem que se cuidar, não pode dar vacilo não. Bom, João, mas já que você está aqui também, queria saber, meu amigo, como é que foi aí esse empate do Náutico, o empate que veio já no apagar das luzes, né? O Náutico vinha vencendo a partida, foi marcado um pênalti no finalzinho do jogo. Como é que foi esse resultado do Náutico? Como é que foi essa classificação alvirrubra, João?
Rafa, foi até, não sei se chega a ser polêmico, o maior início de polêmica, mas eu já vi que a minha opinião, a matéria que eu escrevi no Super Esporte, e a opinião que eu já dei no Twitter, antes de a gente começar a gravar aqui, muita gente discorda. Porque eu coloquei o seguinte, eu acho que, para mim, o Náutico fez hoje, no jogo mais importante do Náutico na temporada, ele fez o jogo mais competitivo da temporada. Tá? Eu acho que o Náutico, ele se portou de maneira competitiva. O que não quer dizer que o Náutico fez uma grande partida, assim, não fez uma partida de encher os olhos, nada disso. Mas, ele atuou, ele fez o que o jogo pediu. Tá? Mais uma vez o Márcio Goiano repetiu o esquema, e aí eu acho que é um ponto importante, eu acho que Márcio uma sementinha que ele tinha plantado lá no jogo contra o Sergipe, ele repetiu contra o Santos e repetiu agora, e foram os três jogos melhores do Náutico no ano, que é um meio de campo mais encorpado, com o Jorge Henrique jogando de fato mais à frente, não recuado, sabe, com os jogadores mais próximos. Eu acho que o time foi, a escalação foi a mesma do clássico, só com a volta do Assis, né, na lateral esquerda. Então, eu acho que essa forma de jogar, eu acho que o Náutico já achou. Eu acho que Márcio Goiano, com o elenco que tem em mãos, ele achou a melhor forma de encaixar o elenco que ele tem. Dentro disso, com isso posto, fica mais fácil de você corrigir as falhas. Você achou um esquema e você agora vai talhar esse esquema. E o Náutico, durante a partida contra o Imperatriz que mostrou ser um time bem deficiente, bem com vários problemas técnicos, mas é um time de Série C, vai ser um adversário do Náutico no segundo semestre, numa atmosfera de partida bem chata para o Náutico, o estádio com muita gente, praticamente lotado, o estádio Epifânio, Frei Epifânio, lá em Imperatriz. Então, assim, o Náutico enfrentou um jogo, um caldeirãozinho, um jogo, uma atmosfera adversa, e, na minha visão, se saiu muito bem dessa atmosfera adversa. O Náutico foi melhor do que o Imperatriz no primeiro tempo. O Náutico, o Imperatriz não conseguiu chegar à defesa do Náutico, e chegou a assustar mais em cruzamentos e bolas chutada fora da área, não teve bola trabalhada, não teve penetração na defesa do Náutico. Eu acho que o Giménez na frente da zaga, com o Luiz Henrique voltando, e esse meio de campo mais compacto, como eu falei, ele dá uma maior proteção à zaga, né? Com a volta de Assis também, melhorou aquele lado esquerdo ali, do que ele marca Matheus e o Gabriel Araújo. Então, o Imperatriz, ele não conseguiu penetrar, não conseguiu tabelar, não conseguiu criar jogadas. E o Náutico, quando tinha posse de bola e quando, às vezes, que chegava o ataque, era muito mais perigoso do que o Imperatriz. Teve uma bola com o Alisson Pernambucano aos 5 minutos, um cruzamento de Luiz Henrique, aquele que podia ter feito o gol, cabeceou para fora. Teve um gol anulado, bem anulado, um chute de Jorge Henrique, o goleiro rebotou, deu rebote. O Alisson estava um pouco adiantado, fez o gol e terminou abrindo o placar numa cobrança de falta de André Krobel, que a bola quicou no morrinho e a bola surpreendeu o goleiro do Imperatriz. Pronto, o Náutico no primeiro tempo, para mim, foi superior ao Imperatriz, certo? No segundo tempo, o Náutico continuou superior ao Imperatriz, certo? O Náutico continuou superior ao Imperatriz, o Náutico teve chance de ampliar com o Jorge Henrique aos 8, uma escapada dele pelo lado direito. Teve uma chance de contra-ataque já com o Wallace, depois desse lance de Jorge Henrique, ele foi substituído, entrou o Haldner, e aí o Márcio Goiano fechou ainda mais esse sistema defensivo. O Náutico já estava com 1-0 no placar, não precisava se expor, tanto, não tava, o Náutico jogava até pelo empate. Ele colocou o Haldner, que é um garoto da base, de volante, para fechar ainda mais, só que aí perdeu um pouco mais a caixa de saída de contra-ataque, e aí foi o grande defeito do Náutico, essa ligação de contra-ataque, né? O Náutico recuperava a bola, mas errava muito na saída, saída para ataque, e depois que o Haldner entrou, o Náutico ficou muito recuado, chamando a Imperatriz, certo? Mas mesmo assim, teve uma saída de escapulida de contra-ataque que o Alisson Pernambucano perdeu, ele levou, só que não teve força para chutar, ele já estava com lesão no joelho, também saiu machucado depois disso, e só depois que saiu o Wallace e depois que saiu o Jorge Henrique, houve digamos assim, uma abafa maior do Imperatriz na defesa do Náutico, mas mais uma vez, só as chances claras, as farrapadas que a defesa do Náutico deu, já foi no final do jogo, em 44, 43 minutos, por aí, o Imperatriz perdeu 2 gols, e depois o Suelto cometeu o pênalti, que terminou, o Imperatriz empatou o jogo já aos 46, só para dar aquele susto final, mas não teve nem tempo para nada. Então, assim, não é que. Eu não estou dizendo que o Náutico fez uma partida, assim, de encher os olhos do Náutico, que a partir de agora tem confiança. Não. Mas o Náutico foi competitivo. E isso, se você olhar a temporada do Náutico, isso é um ponto positivo, é uma evolução. Se o Náutico tivesse jogado, se o Náutico tivesse ido para esse jogo contra o Imperatriz, naquele esquema aberto que o Náutico vinha utilizando, que a gente vinha criticando aqui, com o Jorge Henrique recuado, com 2 pontos abertos, enfim, o Náutico teria perdido o jogo. O Náutico teria, não tinha dúvida nenhuma que o Náutico teria perdido o jogo. O Náutico só venceu pela entrega em campo, os jogadores realmente tesouraram, e porque o Márcio montou um esquema mais fechado, que era uma coisa que todo mundo pedia. Eu pedi. Volta às casinhas. Tem que voltar às casinhas. E o Náutico hoje foi o Náutico mais com cara de Roberto Fernandes, sabe? Eu acho que, por isso que eu vejo que o Náutico foi competitivo, por isso que eu vejo a classificação do Náutico foi justa, pelo que o Náutico demonstrou em campo, na partida mais importante do ano até agora. Então, assim, o torcedor do Náutico também não pode querer que o Náutico mude da água para o vinho e jogue um grande futebol. Até porque o Náutico é time de Série C. O Náutico é um time de Série C. Então, Série C é isso mesmo, é mais entrega, mas não é jogo vistoso e bonito. Eu prefiro o Náutico assim, do que o Náutico que o Márcio Goiano estava planejando lá atrás, o Náutico com toque de bola, com posse de bola, enfim, esse não é o Náutico, não é um time para jogar Série C, sabe, para divisões menores, principalmente num jogo desse. Então, dentro de tudo que eu falei, do Márcio tem finalmente voltado às casinhas e montar um time mais competitivo, mais compacto. Então é isso, assim, pelo que eu vejo a evolução, e na hora que eu vejo a evolução, eu não tenho que criticar, assim, não dá para criticar. Então, para fechar meu comentário é esse, eu acho que o Náutico fez o jogo mais competitivo na partida que pedia um jogo mais competitivo.
Cássio Zirpoli, João, até colocou aí como melhor primeiro tempo do Náutico mais organizado que ele viu nessa temporada. Você concorda também nessa classificação? Seja bem-vindo, meu velho.
Fala, Rafa, João, Rodrigo na retaguarda, os ouvintes principalmente, claro, né? Vê só, concordo parcialmente com o João em relação a essa atuação, até porque ele mesmo abriu a fala dele dizendo que muitas pessoas discordaram, né? Então não é um problema. Eu não acho que o Náutico, eu acho que o Náutico jogou mal. Eu vi o Náutico muito parecido das últimas partidas. O fato de ter sido o Náutico raçudo era o mínimo que se esperava, porque era a primeira decisão do Náutico nesse ano. Foi o jogo mais importante que o Náutico teve em 2019 até agora, daqueles para fomentar o restante da temporada, que o Náutico tem da receita de 2018. Então, isso quanto a isso aí, eu não esperava nada diferente disso aí, não esperava nada diferente dos jogadores. Agora, em relação ao conjunto do time, eu acho que falta bastante. O Náutico teve algumas oportunidades bem lembradas por João. O gol que o Jorge Henrique perdeu, a arrancada que o Alas Pernambucano deu, teve algumas oportunidades durante a partida, até o gol anulado. A transmissão da partida foi passou no streaming da Globo, mas não foi simplesmente passar o streaming da Globo. Ela não foi uma transmissão de televisão replicada na internet. Ela foi uma transmissão realmente voltada para a internet, tanto que só tinha uma câmera. E até o narrador, que eu acho que é o narrador do UFC, se eu não me engano. Não assisto muito o UFC, mas eu reconheci das poucas vezes que eu vi. E ele falou uma expressão que eu achei muito curiosa, foi o self-replay, que é você mesmo voltar. Não tem replay na transmissão, você volta a barrinha lá e você e olha. Olha, então eu estou dizendo isso só para dizer que o gol anulado, eu não tenho tanta certeza se foi bem anulado ou não. Pelo ângulo, só tem um ângulo, e é o ângulo da câmera central, me pareceu nem um pouco conclusivo se estava ou não estava. Em posição irregular. Mas, de qualquer forma, foi uma oportunidade. Um chute de Jorge Henrique, o Alas Pernambucano pegou. O Náutico teve a oportunidade durante a partida. O Imperatriz, que vai ser adversário do Náutico na Série C, se mostrou muito fraco. E, assim, como é um pouco do que a gente vinha no. Quem está ouvindo os últimos telecasts, é um pouco do que a gente vem falando no Pernambucano. Em alguns momentos, a fragilidade do adversário limita. Claro que agora é algo que valia muito, valia R$ 625.000, mas eu vi o time de Imperatriz muito fraco. Muito fraco. O 0x0 estava bem ok para aquele momento da partida, quando o Kroger acerta uma falta, que achei muito mérito do Náutico, porque tinham quatro jogadores do Náutico fazendo uma barreira falsa, eles abriram, a falta foi exatamente no espaço onde o Náutico fez uma barreira falsa. Foi de uma infantilidade gigantesca do Imperatriz, mas é o velho só lamento. O Náutico, aquilo foi um lance saiado. Bem executada a bola. A cobrança que foi meio meiota, que a bola é da quica, o goleiro erra tudo. O mérito maior dali foi o cobrador ter acertado onde os jogadores do Náutico estavam na barreira. Mas o chute foi bem mais ou menos. Mas abriu o placar e deixou o Náutico numa condição muito boa, porque pelo futebol que a Imperatriz mostrou no primeiro tempo, ia ter que fazer muita coisa no segundo. Mas mesmo com esse cenário, eu não achei que o Náutico teve um grande desempenho. Eu acho que o Náutico continua sendo um time que não inspira tanta confiança assim, João. Assim, taticamente falando, esse Náutico passou, cumpriu a missão, ganhou R$ 625.000, mas, por exemplo, a gente está gravando o Telecast, obviamente, depois da partida na terça-feira. Se o cara estiver estudando na quinta-feira, esse confronto já vai estar definido, que vai ter Santa Cruz e Sinop. Se for Santa Cruz adversário, o jogo cedo no Arruda, esse futebol que o Náutico apresentou não deixa o torcedor tão confiante assim que o Náutico vai buscar essa classificação no Arruda. Ou que o Náutico vai buscar a classificação na Copa do Nordeste, ou que vai brigar pelo bicampeonato pernambucano. Na verdade, deixando bem claro, o Náutico vai fazer isso tudo. Vai continuar brigando pela classificação, vai continuar brigando pelo bicampeonato pernambucano e tem plenas condições de chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Mas essa atuação contra o Imperatriz não baliza isso. Não baliza isso. Não acho que seja essa atuação que vai deixar o Náutico com condição de fazer isso tudo. Eu acho que o Náutico poderá brigar por isso tudo, porque ainda acho que tem como extrair mais desse time. Mas não. Pelo que eu vi contra o Imperatriz. Nessa partida, acho o mérito a classificação alcançada e o comprometimento da equipe. Mas, assim, tecnicamente, eu acho que deve bastante. Inclusive, no blog, eu terminei com a frase. A renda foi boa, né? Foram quase 8 mil pessoas, deu R$ 100.000 de renda, mas a renda bruta, na hora que fizer os descontos aí, o Náutico vai ficar com 60% dessa renda. Aí eu termino assim: tecnicamente, há bastante a melhorar. Financeiramente, a viagem foi proveitosa, porque o Náutico volta com a cota e ainda volta com a maior parte da renda, que foi uma boa renda lá no estádio Frei Epifânio. E fica nisso, João. Eu não acho assim que. Não sei se eu vi de menos ou você viu de mais, talvez seja um meio
Não,
termo, né? Sempre.
eu acho assim, eu acho, veja, é quase a junção das nossas duas opiniões, porque assim, Eu acho, eu concordo que o Náutico tem que melhorar. Que o Náutico, que, por exemplo, eu concordo que se o confronto.
Eu usei isso para deixar, usei melhorar bastante. Só
então,
para deixar.
Não, mas assim, se, eu concordo que, por exemplo, se o confronto for o Náutico Santa Cruz, o Santa Cruz é favorito. No Arruda, o Santa Cruz é favorito. O Santa Cruz é um time mais organizado. Mas é o que eu quero dizer é o seguinte: que o Náutico, pelo menos agora, me parece ter um ponto de partida para melhorar. Antes não tinha nenhum ponto de partida. Antes era um esquema que Márcio Goiano estava utilizando, visivelmente era um esquema que não ia dar certo, não estava dando certo. E agora, já é a terceira partida que ele usa esse esquema, e o Náutico venceu o Sergipe, lá em Sergipe, pela Copa do Brasil 2-0, empatou com o Santa, num jogo que a gente analisou como um empate justo, e saiu do Imperatriz num jogo que pedia esse tipo de comportamento mais fechado, de mais brigado, enfim, e saiu com classificação, podendo ter vencido o jogo. O gol de empate foi no, já no final do
jogo. João, quando você fala... Quando você fala que o Náutico não...
Fala.
Quando você fala que o Náutico não é favorito contra o Santa, é justamente nesse ponto que eu tô falando. Não há. Veja só, o Náutico que enfrentou o Imperatriz talvez não seja favorito, mas até o confronto, esse time do Náutico, não esse futebol do Imperatriz, mas esse time do Náutico, tem condições de deixar o jogo sem favorito, que é o normal. São dois times da mesma divisão, um clássico, o Santa vai ser o mandante, mas não tem vantagem do empate na segunda fase, e vai ser um jogo igual. No momento que você acha que o Santa vai ser favorito, é justamente porque o Náutico não jogou bem. Pelo menos eu vejo dessa forma.
Não, mas assim, eu falei no meu comentário também. O fato do Náutico ter sido competitivo hoje, não que significa que ele tenha jogado bem. Mas eu acho que ele foi competitivo.
Sim,
o Náutico sequer vinha sendo competitivo. O Náutico não foi
competitivo. Foi copeiro. Jogou a Copa... Veja, isso eu concordo também. Ele jogou a Copa do Brasil, ele foi copeiro. Mas no sentido mais básico do que isso representa. Tanto é que foi a primeira fase.
De jogar fechado, por exemplo, o Náutico contra o Sport naquele clássico lá na Ilha, o Náutico não foi competitivo em momento algum. E era um esquema diferente do que o esquema que ele atuou hoje. É isso que eu falo. Eu acho que existe uma semente que foi plantada, que esse caminho que o Náutico tem que trilhar. Por exemplo, o Lucas Paraíba, que é um garoto que foi titular no clássico contra o Santa, foi titular hoje mais uma vez. Eu acho que o Lucas Paraíba jogou mal. Só que ele está cumprindo a função de dar um equilíbrio maior à equipe, de tornar a equipe mais compacta. É ele que está dando essa função. Ele não está exercendo, tecnicamente, da melhor forma possível. Eu acho que ele jogou mal. Ele jogou mal no clássico também contra o Santa Cruz. Jogou mal hoje de novo. Mas eu acho que ele está cumprindo aquela função. Então, se o Náutico achar um jogador, ou se o Lucas Paraíba melhorar tecnicamente seu desempenho, ou se o Náutico achar um jogador para aquela função, o esquema está montado, entendeu? Então, eu acho que assim... É agora ajustar, talhar o que o Náutico conseguiu. Antes o Náutico não tinha nada. É o que eu repito, se o Náutico tivesse jogado com o esquema anterior, o Náutico tinha perdido a classificação hoje. Então eu acho que pela essa luta, o fato de se tornar finalmente competitivo, né? O fato de você ser competitivo não significa que você é um bom time. O time de Roberto Fernandes ano passado era muito competitivo e era um time ruim. O Náutico sofreu para passar na Copa do Brasil ano passado, sofreu para passar do Cordino mais do que sofreu hoje. Ano passado o Náutico com o Cordino saiu atrás, empatou com o gol do Camutanga, sofreu até o último final, o último minuto. O Náutico sofreu muito mais do que sofreu hoje. O Náutico passou na segunda fase com o Fluminense de Feira sofrendo uma barbaridade, sabe? Então assim, o Náutico ano passado era competitivo, não era um time bom. O Náutico o Náutico de 2019 finalmente começa a dar sinais que pode ser competitivo. Por isso que a minha avaliação é positiva, sabe? Além da classificação. É isso.
João, Náutico já tem muito jogo, mas a gente já sabe que a cidade está um pouquinho em clima de carnaval, né, meu velho? Já tem muita prévia rolando. Já está preparado aí para o dia de vôlei?
Meu amigo, domingo tem uma prévia de carnaval que vai passar com 8 trios elétricos na frente da minha casa. A varanda é camarote. Vem a confusão? E vixe detalhe. Maria. Fala aí.
Não, eu disse só vixe Maria. Conta o detalhe.
Não, detalhe que eu chamei minha família toda pra ir pra lá. Confusão.
Eita, porra.
Já chamasse o podcast, bicho, todinho, mais menino.
Chamei, quem quiser ir, pode ir, porra. A varanda é camarote, tô dizendo.
Seguinte, João. Carnaval tá chegando e tu sabe, né, que a turma gosta de ter estilo no carnaval também, né? Tá com o cabelo bem cortado, tá com,
por favor, né,
o bigode ajeitado, ou não, né? Que tem gente que gosta de se desarrumar no carnaval. Mas até para se desarrumar, meu amigo, você tem que fazer o negócio certo. e o lugar certo para se desarrumar também, ou se arrumar, você que escolhe, é a Confraria da Barba. Fiquem ligados aí nas redes sociais da Confraria, que nos próximos dias vocês vão ser bombardeados aí por modelos que vocês podem usar no carnaval. Com pintar o cabelo, com pintar a barba. Rapaz, teve um cara que platinou o cabelo lá hoje. Esse aí promete fazer
O
sucesso
cara platinou
no
hoje,
carnaval, viu?
hoje,
Platinou hoje, hoje já.
hoje, o cara vai estar chegando, eu vou passar lá também, eu vou dar um grau, vou pintar o cabelo, fazer um negócio desse. Agora, hoje não, porra, ainda falta 2 semanas no carnaval, o cara platina hoje e amanhã tem reunião de trabalho, viu?
Besteira, rapaz. Carnaval. A gente mora no Recife. Se fosse em outro lugar, eu ficava calado. Mas você que quiser dar o grau ou se desarrumar com o estilo, como eu falei, você pode ir aí na Rua do Cupim, nas Graças, número 53. Você pode marcar aí pelo WhatsApp 98391-0001. Ou na Rua Alfredo Fernandes, número 61, lá em Casa Forte. Você pode marcar pelo WhatsApp no 98245-7960. 70, perdão. Tô falando da Confraria da Barba, parceira do 45 Minutos. Lembrando também que se quiser agendar pelo aplicativo, tem aplicativo Confraria da Barba. Você escolhe o serviço, escolhe a unidade, escolhe o dia, escolhe até o barbeiro. Já chega lá, tá marcadinho. Sua cerveja vai estar geladinha, porque toda vez que você chega na Confraria, a primeira bebida é por conta da casa, tá? E não precisa ser cerveja, não. Pode ser café, chá, refrigerante, água. Você fica à vontade para escolher. Então, quem quer se arrumar ou se desarrumar para o carnaval, tem que ir na Confraria da Barba. Bom, agora eu vou chamar aqui meu amigo Cássio Zirpoli para a gente começar a eleger aqui os melhores e piores da partida. Cássio, quem foi aí o pior jogador, na tua opinião?
Robinho, curiosamente, o único atacante que terminou o jogo. Porque o Wallace saiu, como o João falou, machucado, Petrado Tarcísio. Jorge Henrique, que não é exatamente o atacante, mas embora tenha essa característica clássica, saiu logo no início do segundo tempo. Mas Robinho, ele podia ter aproveitado melhor, prendido mais a bola lá na frente. Acho que não foi muito bem, não.
João de Andrade Neto, quem foi aí o teu pior na partida?
Eu tenho um podezinho, honesto, um podezinho não. Eu acho que
Dá,
Robinho.
rapaz.
Um podezinho, é, tem um pode. Eu acho que Robinho realmente foi mal, e aí eu vou fazer a crítica que eu fiz a Robinho no clássico, né? No telecast do clássico. Que ele também foi escolhido entre os piores lá no clássico, por mim. Robinho é um jogador que tem talento, tem qualidade, mas tá devendo uma boa participação, uma grande participação, ou pelo menos uma participação melhor. Em jogos grandes, em jogos importantes. Nas finais do Campeonato Pernambucano ano passado, ele foi apagado. Nos jogos contra o Bragantino, nos dois, tanto no ida quanto de volta, ele foi apagado. No clássico contra o Sport, ele fez um gol AGI, né? Já tá 3-0, ele fez um gol AGI. No clássico contra o Santa Cruz, foi um dos piores. E no jogo dessa terça-feira contra o Imperatriz, que valia muito pro Náutico, ele também concorda com o Cássio, ele foi um dos piores em campo. Então, ele tem que começar a jogar bem nas partidas mais importantes para não ficar taxado como jogador que some em partidas decisivas, né? Tem o AGI, que é o artilheiro dos gols inúteis, e tem jogador que some em partida decisiva, que é pior do que o AGI. Então, assim, é um garoto que tem futuro, mas tá bom de aparecer em jogos importantes também. Mas além do Robinho, eu destaco como negativo o Lucas Paraíba, como falei, eu acho que ele cumpre a função, mas não executa.
Bem
Essa função
burocrático.
é bem errando muito passe. Eu acho que o grande mal do Náutico, o Náutico poderia ter feito o segundo tempo bem mais tranquilo, tá? Errou muito na saída de bola. O Náutico recuou e teve essa questão do contra-ataque, não conseguiu ligar contra-ataque, e muitas vezes porque Lucas Paraíba errava muito passe, muito burocrático errando passe. Então eu acho que Lucas Paraíba ele precisa melhorar na função, porque se ele não melhorar, o esquema tá armado, ele tem que sair e aí bota outro jogador nessa posição. E o outro, eu não vou passar em branco aqui, eu acho que Suelton. Porque ele levou um amarelo no primeiro tempo. Bobo, de reclamação, de empurrar o jogador na frente do juiz.
É
Um jogo
verdade,
desse.
Suelito tem que entrar. Não, não comprometeu o jogo, não, porque depois do gol de pênalti acabou o jogo, mas comprometeu o
E foi.
próximo.
E aí foi. Comprometeu. Foi expulso no pênalti. Porque já tinha recebido esse cartão amarelo no primeiro tempo. Então, assim, e tá fora do próximo jogo, pode ser um clássico. E aí é um desfalque importante. E assim, é um cara que tem que retornar em 2018, para ver se acha o futebol dele em 2018. Foi muito mal. Assim, ele não é que ele foi mal. Não é que ele foi muito mal tecnicamente, mas ele cometeu erros que poderiam ter sido cruciais para o Náutico, sabe? E uma partida dessa não, Não pode ter esse tipo de erro. Então, meu pódio fecha com... abre com Robinho, Lucas Paraíba e Suelto.
Vai ter pódio pro melhor, então? Ou vai ser voto único aí, só um vencedor?
Não, tem pódio também. Pra mim, o melhor em campo do Náutico foi um jogador... vai ser um pódio bem marcante. Vai ser Diego Silva. Que é, curiosamente, acabei de votar Suelto como pior. O parceiro dele, pra mim, foi o melhor do Náutico. Tirou tudo. Um jogo assim, que exigiu muita defesa, ele foi bem por cima, bem por baixo. É um jogador que tem assim, a torcida do Náutico não tem muito pé atrás com ele, é um jogador que não tem essa confiança toda, mas o Náutico começou com o Camutanga um ano muito mal. Rafael Ribeiro também é um jogador que também não inspira toda a confiança assim. E Diego Silva, já é o segundo jogo dele como titular, foi titular no Clássico, foi titular contra o Imperatriz, e ele vai cavando a vaguinha dele, sabe? Eu acho que hoje ele foi muito importante de na zaga, de postura de zagueiro, de defesa, de vibração. Então acho que Diego Silva fez um partidaço. Gimenez também fez uma boa partida na questão da marcação e essa questão do modelo de jogo. Gimenez é a segunda partida que ele vai muito bem, mesmo sendo o único volante na frente da zaga ali. Foi bem no clássico, foi bem hoje. E o terceiro jogador que eu gostei foi Luiz Henrique.
Eu coloquei Gimenez em primeiro lugar.
Muito bem. E Luiz Henrique. E Luiz Henrique também, gostei muito da participação dele nessa questão de tentar de ligação de contra-ataque, de fechar espaço e tal. Eu acho que o meu pode fechar. Eu gostei de Diego Silva, Gimenez e Luiz Henrique.
Eu acho que eu coloquei uma menção para Krobel, João. Porque, meu irmão...
Fez o gol,
foi,
né?
Veja, pô, não é fez o gol, não. Quando ele foi para cobrança de falta, eu achei... Ele vinha cobrando falta, assim, no tipo, ele era, vinha sendo cobrador oficial do Náutico.
Surpreendeu.
Não surpreendeu? Então, eu acho que, da hora que foi pra cobrança, ele está fazendo o que aí, jovem? Então, assim, ele pavimentou uma classificação, porque no último lance do primeiro tempo, fazer um gol tão improvável quanto aquele, considerando que ele não vinha batendo falta, e até considerando como foi o gol, facilitou demais o caminho para todos os outros jogadores, inclusive, que tiveram boas atuações. Tudo fica mais fácil.
Voto justo.
O melhor foi Gimenez, de Cássio, depois foi Krobel, é isso?
Isso.
E o terceiro?
Porra, eu não tinha colocado o terceiro, não, porque eu não achei que o Náutico tinha colocado bem mais.
Não, tudo bem, jovem, sem problema.
Veja, não é que não tiveram boas atuações depois disso. É que, assim, geralmente quando coloca aí é que você enxerga algum destaque. Não acho que não houve destaque, sabe?
Ok. Então, estamos escolhidos aí.
Ok. Tu pedisse agora, né?
Não, foi sem querer. O pior é saber que essa piada vir, mas ok. Já que o Cássio foi o último a terminar aqui, eu queria que o Cássio falasse um pouquinho da importância dessa classificação do Náutico, que, além de principalmente financeira nesse momento, né, Cássio? Foi isso que pavimentou o caminho do Náutico na Série C do ano passado, né?
O Náutico, historicamente, tem um bom rendimento na Copa do Brasil. Passar alguns números aqui. Essa é a 24ª participação do Náutico na Copa do Brasil, considerando o primeiro mata-mata, e ao longo dos anos ele variou bastante. Hoje, como já expliquei alguns podcasts atrás, não sei nem qual, hoje essa primeira fase ela corresponde aos 128 avos de final. Em algum momento da história, lá em 89, a Copa do Brasil era 16 avos de final, a primeira fase. Mas considerando a primeira fase, primeiro mata-mata, independentemente do que da fase correspondia, essa foi a 24ª vez que o Náutico jogou, obviamente, com 19 classificações e apenas 5 eliminações. Isso dá 79% de aproveitamento. É um índice muito bom. Ou seja, o Náutico quase sempre... quase a cada 5 em 4, o Náutico avança a fase seguinte, e que agora isso valeu R$625 mil, considerando que a participação é por fase, o Náutico já tinha os R$525 mil, o Imperatriz também, claro, os dois, o Náutico agora já tem R$1.150.000, contando essas duas fases, né, que ele tem direito. Na próxima fase, então, ele já tem o dinheiro da segunda fase, o Náutico na próxima fase ele ia brigar pelo dinheiro da terceira fase, jogo único também, que vai ser a segunda fase, que vai valer R$1.450.000, né. Agora, voltando sobre a história da Copa do Brasil, em 24 participações, agora considerando todas as fases, o Náutico já jogou 97 vezes, com 44 vitórias, 22 empates e 31 derrotas. Ou seja, um torneio nacional de elite é um desempenho muito bom, na região dos melhores, inclusive. Esse foi o 53º confronto de mata-mata que o Náutico disputou na Copa do Brasil, com 30 classificações e 23 eliminações. Só para dar um exemplo dessa representatividade, o Santa, antes do jogo contra o Sinop, o Santa tem 22 classificações e 24 eliminações. Tem um saldo negativo de 2 eliminações o Santa, enquanto o Náutico tem um saldo positivo de 3, de 7, aliás. Ou seja, tem o Náutico faz uma feridinha na Copa do Brasil, inclusive. Vai botando essa receita, né? E agora uma última estatística ou estatosca. Esse jogo, o Imperatriz foi o adversário de número 370, diferente que o Náutico enfrentou. Eu tô dizendo 370, porque eu não sei nem como é que pronuncia esse número aí. O Náutico, desde 1909 até
Nunca
2019,
tem enfrentado a Teatriz?
nunca. E aí vai enfrentar 3 vezes esse ano, porque ele vai ter 2 jogos na Série C. São 370 times diferentes que o Náutico já enfrentou em 4.787 jogos. E
Meu amigo.
já dando spoiler, o Sinop também vai ser o primeiro jogo que o Santa vai enfrentar. Vai ser um adversário inédito. Aí no posto do Santa eu digo enquanto já enfrentou. E o Tombense também inédito, ou seja, caiu nessa semana de os três confrontos dos pernambucanos serem três confrontos inéditos.
Jovem, eu vou
Estatosco,
te...
não
Não,
é má fé,
estatô...
não.
Veja, calma. Estatôs com uma porra, meu irmão. Uma estatística dessa, número deu um nome absurdo. Veja, o quem é chamado de estatosca parece um cascudo, velho. Isso é estatística da... Eu não,
Qual
respeito.
dizer que
Não,
não
é.
enfrenta esse time?
Que é o número 370 do adversário diferente do Náutico
370.
enfrenta. Eu acho uma estatística
Detalhe:
gigante.
isso conta até combinado. Vou dar um exemplo aqui: não sei nem se o jogo aconteceu. Tipo, o Náutico enfrentou com o time principal amistoso, ou seja, uniforme, combinado América e Flamengo do Recife. Tá entendendo? Então, assim, são 300, porque não são 300, tem entre as seleções estaduais, seleções municipais. Estaduais, não, acho que nunca enfrentou, não. Mas acho que a seleção municipal já enfrentou, tipo, seleção de Petrolina, seleção de Cajueiro Seco, enfim.
Diga, gigante,
370.
pô. Cajueiro seco,
Dieta, porra. Dieta, jovem. Tu me assistia demais.
rapaz. Veja. Enfim, é estatística gigante, eu acho.
Não é gigante, não, é estatuto, mas não ofendeu. Se não ofendeu, ela tá valendo.
Não vem de jeito nenhum. E só uma estatística. O Imperatriz, ele nunca passou da primeira fase da Copa Brasil. Continua sem passar.
Porra, aí tu quebra os caras.
Bom.
Essa é do mal. Essa é a estatística, meu irmão.
Não, é do mal eu falar agora, né?
Porra. O que é
Precisa ficar.
curioso, que lá do. Quer outra estatística agora? É só pra terminar, até porque esse posto é quentinho. Eu fiz essa pesquisa na segunda-feira. Todas as premiações que os nordestinos já ganharam nessa década na Copa do Brasil. Não sei se chegou a ver.
Não, vi não.
Em cota, só de cota da Copa do Brasil, quanto é que tu acha de 2011 até agora, até 2019, né,
Faço
já
a
contando com
mínima
essa?
ideia. Não, faço a
Hã?
mínima ideia. A mínima ideia. A
Mínimo, mínimo.
mínima. Mínima, mínima.
Vou ter que somar aqui porque não estava contando a de hoje, né? Deixa eu ver aqui. O Náutico já ganhou 7.835.000 reais em cota. Detalhe, 4 milhões só ano
4 milhões
passado.
só ano passado, é isso que eu ia falar. 4 milhões só ano passado. Pra você ver como turbinou, né? Também a Copa
Turbinou
do Brasil.
de 2017 para. Só rapidamente aqui, até porque isso é telecast do time, mas só para falar. O Náutico é o quinto do Nordeste que mais faturou em Copa do Brasil nessa década. Primeiro, Vitória. Segundo, Bahia. Terceiro, Ceará. Quarto, Sport. Sabe o que é a curiosidade disso aí? O Sport é o quarto, né? Até o ano passado, era o primeiro. Pra tu ver o tamanho do fumo do ferroviário.
É só isso.
Era o primeiro ano passado, aí foi
E pra
passado
você
pelos
ver
três.
o abismo que se tornou a Copa Brasil com relação a partir do ano
O
passado
Vitória
para todos
ganhou
os outros
7
anos, né?
milhões e 400 mil reais em
É
2018.
muito dinheiro, meu amigo. É muito dinheiro. Vale
Eu
demais.
falei isso aí porque eu lembrei de quando falasse do Imperatriz, aí eu disse que o Sampaio é uma máquina. Sampaio tem 7 milhões e 700 mil reais. Inclusive, deixa eu ver a colocação, é o sétimo. Só que o Sampaio esse ano vai largar com 2,5 lá na frente, né? Ou seja, se o Imperatriz nunca passou de fase, o Paio trabalha com Copa do Brasil.
E eu já estou imaginando o quanto vai ser nervoso caso aconteça esse Náutico Santa Cruz valendo 1.450.000. Mas isso é um assunto para mais
Não,
para frente.
isso aí, se isso acontecer, se o Santa Cruz tirar o Sinop, em muitos anos é o maior clássico das emoções.
disparados.
Da história, veremos em breve.
Não, pela jovem, em muitos anos não significa, claro, da história não, né?
Calma, pô, porque... eu tô falando não, que é o nem, debate nem, mais pra frente.
Não, e nem da história, não, não será o maior da história, nem perto.
Vai ser mais bem pago da história, isso assim.
Depende, porque aí vai ter que fazer correção monetária de tudo, mas é, uma coisa é certa, né, é a terceira vez em 4 anos que a tabela tá dando a chance desse jogo acontecer.
Essa tabela, esse sorteio, essa bolinha é fria.
Bolinha assim, quente, né?
Demais, pelo amor de Deus.
Terceira vez, o Náutico farrapou uma vez, saiu pro Vitória da Conquista, no gol qualificado, o Santa farrapou uma vez, pro Fluminense de Feira, não tem nenhum baiano dessa vez para atrapalhar, e agora depende do Santa.
Bom, senhores, algo mais a falar sobre esse jogo?
Não, se isso tudo encerra agora, tu vai ficar com melhor conversando aqui a resenha.
Só uma coisa para não dar azar, só uma coisa para gente encerrar mesmo, o Náutico agora só volta a campo só no sábado pelo Pernambucano, e agora sim eu acho que o Márcio Goiano vai botar o time em reserva.
Depois?
Mas é porque os caras vão vir estourados lá, pô.
Sim, sem dúvida.
Aí não tem necessidade nenhuma. Vai vir, eu acho que agora é reserva.
Já não tinha algumas rodadas. Peraí, só pra sábado é Pernambucano ou Copa do Nordeste?
Pernambucano contra o Flamengo de Arco Verde.
Ah, certo. Ah, então tá liberado.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um Telecast. Valeu, Rodrigo. Valeu, Cássio. Valeu, João. Até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço.